Aí foi um mini-míssil aleatório, né? Isso é diferente, né?
Jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi pra com 5 mil, 8 mil, pô.
E bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
Tô? Que merda, hein? Sabia não? O
Jairzinho é chato pra caralho.
87 é nosso.
Uhul!
Eu não jogo mais!
Salve, salve, torcedores! Sejam bem-vindos ao The Bico!
Brasil!
Podcast de futebol, pra quem não entende quase nada de futebol. E hoje, a bancada aqui promete, hein? Editor, solta o hino do Corinthians, porque o bando de loucos começou aqui.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.
Como vocês sabem, hoje é o quarto episódio, dedicado ao Corinthians, nada melhor do que quatro bandos de loucos para falarem sobre esse timão aí hoje, né? Começando aqui, apresentando a bancada, por ele, o melhor administrador de grupo do Cartola de todos os tempos, mas dá uns palpites meio duvidosos, Alan Nemo.
Sacanagem falar dos palpites, né? Mas tudo bem. Salve, salve, galera, tamo junto aí, prazer aí, obrigado pelo convite. É, Gustavão, meu brother, Gil também. Você sabe que o Gil é aquele zagueiro, né? Preço da gasolina, já ouviu falar desse zagueiro, cara?
Vixe, não, e aí?
Não, porque você torce pra ficar lá atrás, mas quando vê já tá disparando lá na frente. Complicado, viu?
Obrigado.
Mas beleza, nós estamos juntos aí, vamos falar do Coringão, tem muita coisa pra falar aí.
Isso aí, dando continuidade. Aqui o crossfiteiro mais corintiano que eu conheço, tá representando o crossfit mais que o Arthur do BBB, João.
Salve galera, beleza? Salve todo mundo, valeu Gustavo pelo convite, mano. É, falar do Coringão aí é sempre uma alegria, né? Apesar dos últimos tempos aí tá meio cabuloso aí, mas vamos lá. E de crossfit aquele mano lá não manja nada não, mano, nunca vi o cara... Tá lá mais de 2 meses lá e não fez um burpee, mano. Que...
Tá perdendo pro fumante, velho.
Tá perdendo pro fumante, velho.
Mas é isso aí, Fiuk,
velho. E aqui com a gente também uma grande honra, um youtuber pela primeira vez aqui na bancada. E eu quero saber, vocês já ouviram a palavra do senhor Dani hoje?
Ah, aí sim, hein? Salve, galera. Obrigado pelo convite aí. Vai ser uma honra participar com vocês aí hoje, poder falar um pouquinho do nosso Coringão. A fase não ajuda muito, né? Mas pelo menos a torcida é de verdade. Então, vamos pra cima.
Isso aí, isso aí. E agora também, que vocês já conhecem, sempre aqui comigo, corintiano de Itaquá, Gil.
É isso aí, galera. Mais uma vez aqui, rodeado de amigos e hoje, finalmente, pra falar sobre Corinthians. Vamos que vamos.
O episódio mais esperado de uma galera aí, né? Vamos ver. E eu aqui, o host de vocês, como sempre, o Gustavo. E eu já vou deixar claro aqui que tá proibido falar do Paulista de 2019, viu? Quem falar, eu vou derrubar da chamada.
Beleza, obrigado pelo aviso aí.
Mas antes de mais nada, Gil, fala aí onde o pessoal pode encontrar a gente, nossas redes sociais, passa aí pra galera.
É, nós estamos no Instagram e no Twitter, como TheBicoPod. Pode procurar lá, pode mandar dicas, sugestões, tanto no Instagram quanto no Twitter, @TheBicoPod, TheBicoPodcast.
Top!
Vou deixar depois na descrição, galera. E é isso aí, vamos falar aí das expectativas pro Coringão esse ano, né?
Dos desportistas do Brasil, teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro.
Bom, acho que não tem como começar esse episódio, né, galera, sem dar uma pequena homenagem aqui ao Fubá, que nos deixou recentemente. É, mesmo eu não tendo uma lembrança assim tão forte dele. Ele era lá de São Mateus, que é a quebrada de onde eu cresci. Então, quero saber de vocês aí, como foi a relação de vocês com o Fubá. Meu tio fala que ele merecia uma estátua lá no Parque São Jorge, por tudo que ele fez.
É, então, o Fubá, ele, é, sem dúvida, a alegria dele, tanto dentro quanto fora de campo, era contagiante, entendeu? Ele que sempre foi muito de grupo, entendeu? Eu mesmo, particularmente, acabo sendo um pouco mais velho, eu lembro de muita partida boa dele, a final, 98, 99, Campeonato Brasileiro, ele... É difícil para nós corintianos falar de um cara tão brilhante, entendeu? E a resenha dele é fora de sério, recomendo, qualquer um tiver oportunidade aí procurar, YouTube mesmo tá cheio de resenha dele, é muito legal, cara.
Cara, eu sou de 89, né, então eu lembro do time campeão de 98, de 99 acompanhei, mas eu discordo um pouquinho do Gil em algumas partes, eu sou um pouco mais cauteloso para dosar ídolo, né? Acho que o Gilmar, ele era um cara de grupo mesmo, um cara de resenha mesmo, um cara engraçado, muita história, mas tecnicamente, na minha opinião, era um jogador de feijão com arroz mesmo, fazia o simples, o básico, tá? E, inclusive, eu tenho duas lembranças dele, uma boa e outra ruim. Uma boa foi um gol que ele fez, um gol espírita contra a Ponte Preta. Ele meteu uma cacetada de canhota para um jogo que foi 5-4 pro Corinthians. A gente entrou com o time misto. E o outro foi na final de 98, primeiro jogo. Não é uma lembrança muito boa, porque a nossa contenção ela não encaixou nesse jogo. A gente levou 2-0. E se não fosse o Dinei no segundo tempo, a gente teria ido com 2-0 para São Paulo. E muito disso se dá por conta do desempenho dele. Ele não encaixou no time. Inclusive, ele fez a falta do segundo gol do Cruzeiro, gerou o segundo gol do Cruzeiro, foi ele que fez a falta. Mas acho que vale uma homenagem, sim, é um cara folclórico, por assim dizer, mas meu ídolo ele não é, com todo respeito aí, galera, opinião de vocês.
Bom, eu tenho 28 anos, né? Comecei a viver o que é Corinthians, de fato, aí a partir dos anos 2000, quando já comecei a entender um pouquinho mais de futebol. Tive a oportunidade de ver mais alguns lances, assim mesmo, não... Concordo com o Gustavo aí, não foi, acredito que não seja para se tornar um grande ídolo do Corinthians, mas era um cara assim muito de elenco, né? Um cara para cima aí que realmente tem a cara do Corinthians, né? Um cara do povo. Mas fica aí, né, nossas condolências e nosso sentimento para a família.
Então, galera, para falar do Fubá, mano, aquela, tipo, que eu também tenho 33 anos, então eu vi uma boa parte aí da passagem dele pelo Coringão. Cara, também concordo que ele não era aquele jogador excepcional, mas pro time ele era um jogador que necessitava, tá ligado? Aquele cara que ajudava na marcação, a marcação mais pegada e tal. Sim, excedia algumas vezes aí, mas ele é aquela. Ele jogou numa época, pra galera mais da minha idade aí, tipo, a época que o Corinthians era o Corinthians de verdade, aquele que é o Corinthians que eu tenho saudade de ver jogando, tá ligado? Tipo, eu não quero ver gol bonito, eu quero ver dando raça em campo, e o cara representava isso. Ser um dos grandes ídolos, também acho, acredito que não vá tão longe assim, mas ele era bem a cara do Corinthians mesmo, né? Então, a falta que ele faz aí no Corinthians, jogadores que nem ele, assim, também hoje em dia faz muita falta.
Hoje tá faltando muito, né? Essa raça que ele entregava em campo à vontade, nas últimas temporadas a gente não tem visto tanto, né?
Luan que eu diga.
vamos falar disso. Mas fica aí a nossa homenagem ao Fubá.
Quando chegou nos pênaltis, aí não sei o que, o Osvaldo falou assim, ó, você, depois do quinto, você é o sexto. Eu nunca tinha batido pênalti, nem no Vai Quem Quer de São Mateus, que eu jogo com a vida inteira, mano. Que eu tinha medo, imagina o Mundial.
Vai Marcelinho, bateu!
Minha perna começou a tremer, cara. E nós ficávamos no meio de campo aqui, eu suava, fazia assim e tal. E os caras batiam, eu falava, vou bater lá se eu for. E o goleiro, pá, pegava, o cara estava pra fora, eu falei, puta, e agora, cara? Aí tal, eu falei, meu, quando for minha vez, sabe o que eu vou fazer, cara? Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir bater. Eu não ia conseguir bater. Foi assim, eu vou pedir um eno pro roupeiro e vou jogar na boca, um pouquinho de água, e vai começar a espumar minha boca, eu vou falar, tão bem, eu vou fugir que tá. eu vou sair na ambulância e vou embora. Bati outro. Aí foi quando o Edmundo bateu, cara.
Partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo!
Quando o Edmundo bateu, o cara me levantando, campeão. Foi campeão, caramba, ainda bem que eu não bati o peito. Eu nunca torci tanto, mano. Eu nem lembrava que foi campeão, cara. Eu lembrava que o Edmundo tinha perdido.
Então, começando, né? Expectativas pro Corinthians desse ano. Quero saber aí quem tá animado e quem nem tá acompanhando direito aí.
É, cara, expectativa pra 2021. A expectativa pra mim é não ter expectativa, na verdade, né?
Primeiro passo, né?
Primeiro passo, na verdade. Na verdade, de duas, pelo menos três temporadas pra cá, a expectativa é não ter expectativa. É, porque o Corinthians, ultimamente, ele não tem conseguido investimento, né, de um grande clube. Tá pagando muita conta e o futebol tá ficando em segundo plano, a gente não consegue montar time. Quando monta um time que encaixa, os jogadores logo são vendidos para poder fazer caixa. Então a gente tem ganhado aí tricampeonato paulista, foi no peso da camisa mesmo, com a torcida empurrando. Inclusive o desempenho de 2020, ele caiu bastante em casa por conta da pandemia, de não ter torcedor e tudo mais. Então, eu acho que a expectativa é não ter expectativa. Vamos torcer para que esse time encaixe, para que a gente consiga algum reforço pontual aí para pegar uma Libertadores, talvez no Brasileiro. Mas acredito que no Paulista, se deixar chegar, já sabe, né? A gente vai para dentro, porque a camisa é muito pesada. Ainda mais se tiver um São Paulo aí pela frente, né, não?
Oh, começou cedo, tem nem 10 minutos de episódio. Mas e você, Danilo? Qual a sua expectativa pra esse ano pro Corinthians?
Tô com o mano aí, mano. A expectativa é não ter expectativa. Rezar pra não cair, porque com esse elenco, lamentável, né? É claro que a camisa pesa, claro que a gente vai estar na torcida sempre, né? Mas tá feio, cara. Tá duro de assistir o negócio. Torcer aí pra chegar alguns jogadores. Acredito que a base poderia ser melhor aproveitada. É, assim como o Santos, né, consegue fazer um bom trabalho com a base, eu acho que se a gente forçar um pouquinho, a gente pode extrair mais desse time aí.
E pra você, João, como tá a sua expectativa esse ano aí pro Corinthians? Você acha que dá pra brigar por alguma coisa ou é lutar pra não cair mesmo?
Ah, mano, eu voto com o relator, tá ligado? Tipo, também é expectativa e não ter expectativa. Se bem que essa semana aí apareceu uma notícia aí que já começou a dar uma pontinha de esperança, né? O Corinthians começou a correr atrás de resolver o problema financeiro, né? A Falcone, é isso, a empresa de finanças. Aí também alguns ruídos que o Duílio tinha procurado o Bandeira de Melo, né? Que tinha ajustado o Flamengo lá e tal. E aí, cara, a esperança é essa daí. Primeiro arrumar a casa e ver o que tá acontecendo, se essa empresa aí vai ajudar bastante mesmo. E, cara, a receita do Flamengo mostrou que deu certo. Se o Coringão seguir aí, a chance é grande de voltar a ser uma potência do futebol brasileiro, como nunca deveria ter deixado de ser, né? Não que não seja, mas com mais qualidade e mais respeito, né?
Sim, inclusive muitos corintianos que a gente chamou pra vir pra cá hoje, eles falaram justamente isso. Eles falaram, mano, o futebol tá tão feio que não dá nem vontade de assistir, né? Então, e querendo ou não, acho que geral no Brasil, né? Tem um jogo assim bonito. O final da Copa do Brasil foi aquele jogo sonolento. Final da Libertadores também. Então tá complicado. Mas fala aí, Gil, qual que é a sua expectativa? Você já falou que gostou do jogo lá do Paulista, que dá pra ser campeão paulista. O que você acha aí?
Não, mais uma vez eu repito, né? O Campeonato Paulista, ele começa com um time já com expectativa de que ele pode ser campeão e os outros brigando para tentar, torcendo para que ele não se classifique, né? Mas sem dúvida, eu acho que para este ano, para o Corinthians, igual ano passado, eu não torci para ir para Libertadores, eu torci para se manter para a Sul-Americana. Eu acho que é um caminho bacana para o Corinthians. Fazia tempo que nós não víamos o Corinthians jogando a primeira rodada da Copa do Brasil e nós vimos que é o caminho, entendeu? Começar aqui de novo, jogando a Copa do Brasil, entendeu? Jogando paulista para treinar e estudar a molecada, entendeu? A galera nova que dá para aproveitar e até mesmo a velha guarda, né? O Jô, por exemplo, é o momento para ele mostrar, para ver se dá para continuar. Ele que nós gostamos tanto dele, entendeu? E Sul-Americana, acho que esse é o caminho para o Corinthians esse ano. Corinthians focado, jogar a Copa do Brasil e Sul-Americana. E Campeonato Brasileiro é consequência, né? Nenhum time entra, começa o Campeonato Brasileiro pensando em ser campeão brasileiro, né? Mas eu acho que esse ano, eu acredito que esse ano vai ser bom para o Corinthians, mediano, até pelas competições que o Corinthians vai estar participando. Torço muito, acredito que vai conseguir chegar até as oitavas da Copa do Brasil e aí sim é a hora que nós vamos ver se nós vamos estar preparados para enfrentar realmente clubes que hoje se encontram num estado um pouco melhor que o nosso, né? Um pouco.
É, o Mancini tem que aproveitar esse paulista para recuperar a confiança do grupo e encontrar, principalmente do meio para frente, um time titular, né? Porque o Corinthians, defensivamente, ele já está consistente. Então já voltou com aquela máxima de tomar poucos gols, mas o ataque ele realmente não flui, o time não cria, e os jogos são assim, terríveis, sabe, coisa de dar um chute no gol, sabe, durante o jogo é bem complicado. Inclusive o Gil comentou que o jogo contra o Bragantino foi bom, e eu achei um jogo horrível. O Corinthians não deu um chute no gol, velho, e eu pisquei umas duas, três vezes durante o jogo. E a gente tomou sufoco do Bragantino, com todo o respeito ao Bragantino, seus torcedores, é um time que está investido e tal. Mas o Corinthians tem camisa para se impor e não pode tomar a pressão de Bragantino, perder pelo Bragantino e jogar com o Bragantino e dar um chute no gol, entendeu? Então o Corinthians precisa, nesse ano, se recuperar. Eu acho que é uma temporada de recuperação. Se você for pegar para ver, é como se fosse a temporada de 2014 também, que a gente começou uma remontagem ainda, uma arrancada nova, né? Vamos ver se dá certo.
Você falou aí, Alan, do Mancini, né? E aí eu quero saber a relação de cada um aí com o Mancini. Começando pelo João, porque eu lembro que em uma publicação ele colocou que ia fazer fila pra pedir desculpa pelo Mancini. Ou já passou, já?
Não, cara, tá certo. É que assim, no começo, acho que como a maioria da torcida, né? Via como uma opção não muito interessante. Só que aí o cara chegou, começou a arrumar a casa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mexer aqui, mexer ali. E cara, que nem no Brasileiro, até conversando com os meus amigos, falei, meu, se eu tivesse chegado uns 2 meses antes, o Corinthians tinha se classificado para Libertadores. Mas o problema do Mancini, cara, eu não sei se posso estar falando até besteira aqui, mas é assim, eu vejo que não só do Mancini, quando o funcionário ganha mais que o chefe, cara, aí você começa a ter um bocado de problema, cara. Que nem, o cara tem uma experiência, passou em vários clubes, até no São Paulo o cara passou e tal, e aí ele chega com uma bagagem boa, aí tem uma ideia boa, tal, não sei o quê, mas quando a gente sabe que o grupo não vai aceitar muito bem, cara, aí ele começa a ter problema. Mas eu gosto, sim, da maneira dele de ver o futebol, de entender. Ele chegou e entendeu o problema do Corinthians, né? Não sei se vocês estão acompanhando aquele Acesso Total Corinthians lá. Cara, ele tá fazendo simples e eficiente. O negócio dele é falar, peraí, vamos arrumar aqui um pouquinho de cada vez, pra depois a gente dar um passo maior aí. Essa é a visão que eu tenho dele. E realmente eu peço desculpa mesmo, porque o cara mudou muito o meu conceito aí.
E você, Danilo, qual a sua relação com o Mancini aí? Você acha que dá pra ir do jeito que tá ou logo logo ele cai?
Cara, na verdade eu acho que ele tá tampando o sol com a peneira. Eu acho que o Corinthians merece mais que o Mancini. O Mancini, ele é um bom técnico, mas eu acho que não pro Corinthians. Eu acho que tem opções aí no mercado que poderíamos tentar buscar. Gasta dinheiro com tanta besteira, cara. Manda o Luan embora, pelo amor de Deus. Já dá pra poder pagar um técnico um pouquinho melhor. Eu acho que não aguenta, cara. Acho que esse paulista mesmo, ele já não passa.
Ele já recuperou a consistência defensiva, né? Então, o time dele é diferente de outros treinadores. Ele faz 1-0 e não recua. Ele tenta sempre buscar o 2-0, 3-0. Isso aconteceu durante o Brasileiro, que era algo que a torcida não gostava, né? Reclamava demais. Ele deve estar beirando os seus 50 e poucos, 60% de aproveitamento. O aproveitamento dele não é ruim, entendeu? E eu acho que se entregarem algum material pessoal melhor para ele, tiverem algumas contratações pontuais, eu acredito que possa melhorar e que ele possa até chegar a algum título, ganhar o Paulista, chegar numa Libertadores, porque eu acho que de grupo ele tá bem. Eu assisti também alguns capítulos do Acesso Total. Eu só acho que ele tem que ter um pouco de cuidado em determinadas situações. Eu acho que ele precisa entrar com mais cautela em determinados jogos, entender que o grupo ele tem limitação, né? Por exemplo, o jogo contra o Flamengo, ele entrou, ele foi querer ir pra cima do Flamengo. 1-0, que a gente tomou de 5, né? Na arena, no caso. E a gente tomou 1-0 e o time continuou indo pra cima. E aí tomou vários gols de contra-ataque do Flamengo. No Maracanã, ele já entrou com cautela. E a gente fez um jogo de igual pra igual. O Flamengo cagou sangue, velho, pra fazer um 2-1 na gente, naquele time, entendeu? Então ele só precisa ter essa cautela, esse feeling, pra não se queimar com a torcida. Porque se perder clássico mais desse jeito, não sei se ele segue não, entendeu?
Bom lembrar que nesse jogo aí contra o Flamengo, o Alan falou que quem apostou contra o Corinthians ia se lascar, hein?
Pô, cara, eu tive um sonho, mas, pô, às vezes o significado era outro, sei lá, devia ter jogado na Mega Sena, enfim. É porque eu confio muito em Itaquera, cara. Mas a Itaquera, assim, os torcedores, realmente acabam não ajudando tanto, entendeu?
Sim, demais.
Bem, o Corinthians ele já vinha tendo um trabalho de muitos anos, né? É um trabalho que começou, né, desde o Mano Menezes, entendeu? Mano Menezes, Tite, Carilli. Então, nós vimos todo um trabalho, seguindo toda uma metodologia, né? Mas, de repente, eu acredito que o Corinthians mudou muito de uma vez, assim. E isso foi consequência, não aconteceu só com o Corinthians, aconteceu com o São Paulo também. Mas quando o Corinthians começou a trabalhar com o Thiago, aí ficou diferente, entendeu? Veio todo um trabalho diferente, mudando totalmente a estrutura. E eu acho que nós insistimos muito, né? O nosso clube insistiu muito nessa nova metodologia. Eu sou uma pessoa muito metódica, né? Da turma do time que está ganhando não se mexe. Eu acho que o Corinthians vinha tendo todo um trabalho, entendeu? Aí, quando nós ficamos sem o Carilli, aí o Corinthians começou a mudar. Aí começou essas partidas que até o Alan comentou, né? O Corinthians jogar a partida inteira, eu mesmo, muitas vezes na arena, assistindo o jogo do Corinthians e, meu, o Corinthians não dava um chute ao gol. Então, eu acho que essa metodologia do Corinthians, ela mudou de uma forma e é e nós acreditamos, nós pensamos, não, nós estamos passando por reformulação, até que insistimos muito no Thiago. E assim, também concordo com o Dan que o Mancini é fraco pro Corinthians, apesar do histórico dele, o cara, né, tem história com o Grêmio, entendeu? Campeão da Copa do Brasil pelo Paulista, ou seja, o cara tem um histórico lindo na carreira dele, mas o futebol hoje ele caminha por um caminho que eu acho que Não, ainda não é pro Corinthians ainda o Mancini, mas eu acho que o Corinthians vai chegar. Não torço pro Corinthians ter um técnico estrangeiro, ainda acredito nos técnicos brasileiros, mas é difícil citar um nome pro Corinthians hoje. Mas eu também acho que ele está tirando água de pedra, trabalho duro para ele ali colocar essa galera para jogar, viu?
Ah, ele está tirando, até porque os jogadores eles não estão rendendo, né? Se você for ver, se você assistiu o jogo do Corinthians, você vê o meio de campo não acerta um passe. É muito erro, entendeu? E a gente consegue a vitória no 1-0 ali, numa bola parada e tudo mais. Então, pra mim, o que tá faltando é treinamento. Eu acho que tá faltando, tem que contratar. A gente precisa contratar. E porque senão a gente não vai pra frente. A gente vai continuar nesse 1-0, vai chegar uma mata-mata, aí a gente vai acabar perdendo, entendeu? A gente acaba sendo eliminado, porque o time não rende, principalmente do meio pra frente, entendeu? Você assiste os jogos do Corinthians, é uma coisa horrível assim, dá sono mesmo.
É interessante, até falar do meio de campo, gostaria até de trazer aqui um jogador nosso, que é ex-jogador nosso, no caso, né, que é o Jadson, né? Por exemplo, eu mesmo, eu xinguei muito o Jadson. Saía pênalti pro Corinthians, eu torcia pro Jadson não bater. entendeu? Eu mesmo xinguei muito ele, mas só que é o seguinte, a gente assistindo o jogo do Corinthians, quando ele estava, você via que toda a bola passava pelo pé dele, ele ia até lá, a nossa zaga, buscava a bola e vinha, conduzia, às vezes voltava a bola pro zagueiro de novo, mas é que nem o Alan tá falando, falta esse dinamismo, alguém que vai chegar ali, ó, meu, não sei, toca pra mim devolver pra você, entendeu? Pra vir organizando, pra vir quebrando, é... Isso. Ultimamente, esses nossos últimos jogos, nós tivemos o Vital. O Vital, ele fez uma partida interessante, né? Ele é um garoto que eu mesmo espero muito dele. Mas você vê que o que está tendo no nosso time é jogada individual tentando quebrar uma defesa adversária. Coisa que não dá mais certo, entendeu? Uma jogada ou outra contra o Salgueiro, ah, beleza, né? É, mas a gente vê que tá faltando ali, ó, entendeu? Talvez até se puxasse ele mais um pouco, talvez daria certo. Mas é, eu não sei, eu não queria dizer que falta um 10, mas talvez seja esse. Aquele cara que faz a bola girar legal ali no meio, ali pra, com a visão rápida, mesmo que seja passe curto, que eu acho que é o caminho que o Alan falou. Meio campo ele tá faltando, nem que eu xingue, mas tá faltando ali nem que seja um Jadson da vida.
Gil, tá faltando feijão com arroz, cara. Nem isso a gente tem hoje, mano. Vital virou ídolo. Olha a situação que chegamos.
Que fase, né? Que fase.
É, eu acho que tem que mexer mesmo. Não tá legal do jeito que tá. O Corinthians sempre foi um time de defesa sólida e de transição rápida. Então, o lateral, ele sempre chega à frente. E a gente precisa de um ponta e de um meia que aproxime pra triangular. A gente sempre chegou desse jeito. E tá faltando isso. Não tem ponta confiável. Não tem o meia estilo Elias, que entra na área. Estilo Paulinho, que entra na área. O próprio Jusilei, que quando jogou no Corinthians foi muito bem. Enfim, não tem mais esse meia. Então não tem infiltração. E isso acaba refletindo no time todo. A bola não chega no 9 também. É claro, o Jô, ele não tá nos seus melhores momentos, né? Comparado com o Jô de 2017, pô... É, tem quilômetros de diferença aí, mas a bola não chega também, né, se você for ver, entendeu? E se a bola chegar, cara, eu particularmente, eu acho o Gabriel Jesus ruim que dói, tá? Na minha opinião, tá? Mas ele faz um monte de gol no Manchester City porque o time cria, né, cara? Então a bola chega toda hora. Então eu acredito que se melhorar esse esquema, se achar um meia que entra na área, que chuta... E se achar uns pontas confiáveis para fazer dupla ali com o Fagner, o próprio Fábio Santos sobe bem, as coisas vão acabar acontecendo mais naturalmente e o ataque vai acabar melhorando, entendeu?
É, pegando esse gancho aí do meio não funcionar, né, que a gente esperava o, cara, três jogadores que desse certo aí, o Cantillo, o Luan, pelo amor de Deus, e o Casares, né, era a galera que era para fazer esse meio campo funcionar aí. Tanto que a questão do 9, a bola não chegar. Pô, o Bozelli veio pro Corinthians como goleador. Chegou no Corinthians, pô, quantos gols o cara fez e quanto tempo ele ficou? E agora ele já saiu do Corinthians e já tá metendo gol de novo, cara. Então, tipo assim, não era o cara que era ruim. É que a bola não tá chegando lá na frente, né? O meio campo do Corinthians não tá funcionando. Aí o Fagner tem que chamar a responsa de subir, dá pra ver que ele já tá sobrecarregado. Agora chegou o Fábio Santos pra dividir essa responsa aí. Beleza, mas ainda tá difícil ainda, né?
Ah, não dá, né? Você vê Léo Natel em uma ponta, aí você olha pra outra ponta, Otero. Legal. Otero só sabe bater falta, bater escanteio. Com a bola no pé, não rola. Ele, tudo que ele tenta, ele erra. Entendeu? Aí o Matheus Vital... O Matheus Vital tá na quarta temporada pelo Corinthians e agora que ele tá começando a chamar a responsa. Então a gente não tem o que falar dele nesse momento. Mas se for pegar o histórico, não dá pra confiar. Mas, pô, o moleque, a gente tá tendo como ele como referência técnica no momento, né? Todas as bolas estão passando por ele, o time tá... Ele tá chamando o jogo, tá pegando a bola e achando espaço. Mas é só ele no momento. É muito pouco, né? Pra grandiosidade do Corinthians é muito pouco.
O meu tio até falou, né? Falando, mano, a gente tá numa fase, o Corinthians tá numa fase que até o Romero vocês sentem falta.
Todo dia.
Você é louco, o Romero é mito. Pra mim já entra num outro patamar, assim.
É, eu costumo dizer que foi o Romero que levou o Fagner pra Copa, né? É, isso daí eu iria até um pouco mais além, né? Porque a gente pega até essa nossa década inteira, Nós tivemos Jorge Henrique, o próprio Romero. Eles são jogadores que hoje nós vemos muitos times rivais fazendo isso. Que é aquele atacante, mas ele tá marcando o atacante adversário na nossa lateral.
É proativo, né?
Exatamente. Aqueles polivalentes, né? Seria
polivalentes, né? Então ajuda muito, né? Volta e consegue subir também. E o Romero, ele fez muito bem pro Corinthians. E o Corinthians também fez muito bem a ele. Tava assistindo o jogo do Cerro Porteño essa semana e ele destruindo o jogo. Ele deu uma assistência e o centroavante perdeu o gol na cara do gol. Depois ele fez o segundo gol. Tá bem na seleção paraguaia também. Isso muito se deve ao Corinthians. Desde que o Romero saiu, ele saiu acho que foi em 2019 no início, né? A gente não achou mais esse ponto. Essa é a realidade, né? Por mais que muita gente odeia ter que admitir, essa é a realidade. Depois que o Romero saiu, a gente não achou mais esse ponta polivalente, que hoje no futebol faz a diferença, né?
Sim, o Romero, eu acredito que ele, com pouco tempo de Corinthians, ele entendeu que era jogar no Corinthians, cara. Que é falar, não vou ser o fenômeno do futebol, mas eu vou dar vontade, vou dar raça aqui, né? E era o que a gente via dele, cara. Ele era limitado, a gente sabia das limitações dele, mas dentro da limitação dele, ele fazia o máximo que ele conseguia, cara. E aí, isso é a cara do Corinthians. Isso é o que o Corinthians precisa aqui. Lá, agora, a gente vê aí o Vital tá tendo que fazer isso, de chamar a responsa. Olha pra onde a gente tá indo.
Romero, nesse elenco de hoje, cara, ele veste a 10 e é capitão.
Fácil.
Fácil, fácil, fácil. Mas eu acredito ainda no Vital. Eu não sei vocês, amigos, mas... Eu acredito que o Vital tem 23 anos, ele é novo ainda, né? Mas eu acredito que ele tem pouco tempo ainda de contrato, deve ter 1 ou 2 anos só. Mas o Corinthians, ele contratou ele a preço de banana do Vasco. Acho que ele veio por 2 milhões, algo assim. Então, eu acredito que tem que dar uma sequência pra ele. Logo, logo ele deve sair por uma grana preta, tenho quase certeza. Ele é muito habilidoso, ele tem muita técnica.
Então, vale lembrar também que Matheus Vital deu banco pro
Nenê.
Pro Nenê, né? O Nenê era o 10 e comeu o banco pro Vital.
Comeu o banco pro Vital, verdade. Lá no Vasco, né? Aí que ele apareceu.
Eu lembro muito do Vital no Vasco por causa do Cartola. Que ele sempre ia bem no Cartola. Eu falava, mano, esse moleque é bom, velho. Aí eu comecei a acompanhar ele no Vasco. Eu até falava pro Gil, eu falei, mano, eu queria muito o Vital do Vasco no São Paulo. Aí ele acabou indo pra vocês e dando que deu.
De certa forma, ele é polivalente. A gente tava falando aqui dos polivalentes. Ele sempre foi polivalente, desde o Vasco. Eu assisti jogo dele de meia-direita. Ele assisti jogo que ele jogou de volante, pra deixar o Nenê mais livre. Mas ele é mesmo meia-atacante. Então ele é como se fosse o 10, né? Hoje ele joga no nosso time, de uma certa forma, ele tá sendo aproveitado numa posição que não é dele. Ele joga mais pela esquerda, vindo pra dentro. Mas ele é meia, né? Na seleção de base mesmo, sub-23... Ele foi jogar um torneio lá na França, ele jogou com a 10, pô. Era camisa 10. E o Pedrinho também tava no time, porque o Pedrinho não era 10, não.
Vocês falaram um pouco aí sobre contratações, um pouco do técnico. Vamos entrar nessa segunda parte aqui do episódio e comentar um pouquinho. Vocês realmente acham que não tem nenhum técnico hoje brasileiro que possa assumir o Corinthians? Porque, assim, quando o Thiago foi pra vocês, eu até falei pro Gil, eu falei, mano, vocês vão ganhar a Copa do Brasil, porque... Ele veio com aquele do Atlético Paranaense todo empenhado, todo ofensivo, mas não deu certo com o estilo de jogo de vocês, né? E agora, sim, se fosse pra falar um técnico que tá hoje aqui, vai, no Brasil, na América do Sul, quem vocês trariam que vocês acham que é a cara do Corinthians?
Pô, fechou.
Ô, louco.
Pô, eu vou de Renato Gaúcho, acho que daria certo no Coringão.
Ah, mano, eu acredito que, apesar de não gostar dele, mas o Renato Gaúcho também, eu acho que ele faria uma banha no Corinthians, mano.
Ia saber levar o grupo, né? Boleiro também. Sabe montar esquema também. Se der um material bom pra ele, ele entrega um resultado bom. Acho que ia dar certo também, hein? Pena que praticamente, sei lá, já virou que nem aquele técnico do Manchester United. Já fica 30 anos lá, pelo jeito. Renova todo ano.
Se não for pra seleção, né?
Eu acho que ele só não vai pra seleção. Ele é muito treteiro, né, cara? E o pessoal da CBF lá não gosta muito dele, não.
E mais pela questão financeira também hoje. Acho que ele não viria pelo Corinthians, né?
Mas falar a verdade também, amigos. Por mim, traz o Mano Menezes, que é sucesso também, viu? Mano Menezes no Coringão nunca deixou a desejar.
E o Carille de volta, não?
É, aí é um sonho mais distante, né? Eu também gosto do Carille, só que ele tá brigado com a diretoria, né? Ele saiu por causa disso, ele já não tá se dando bem com a diretoria. Alguns posicionamentos dele aí não agradaram também o grupo e alguns remanescentes do grupo estão lá. Então acho que o Carille é um sonho distante, talvez daqui uns 5 anos, quando já não tiver muito remanescentes na diretoria e no grupo. Pode ser, é uma boa, mas no momento, fora de cogitação.
Se o Hexa não vir, o Tite volta.
Ah, Adenor, as portas sempre estão abertas, né?
Ah, pro Adenor, a hora que ele quiser, ele volta, né? Só fala, tô indo.
Busco no aeroporto.
Busco no aeroporto. Ainda com aquela faixa ainda, de Favela is here.
Que o Tite, nós tivemos já essa experiência, né? O Tite foi interessante que... Houve um momento até que os jogadores já tinham dado tudo pro Corinthians, né? O Tite já tinha sido campeão brasileiro, Libertadores, Mundial. E aí o Corinthians não tava rendendo muito e foi quando o Tite saiu. Foi até aquela ideia de que ele saiu para estudar na Europa e tal. E aí o Corinthians começou a cair o rendimento. E aí isso eu achei bem bacana. Que aí quando o Tite voltou, o Corinthians voltou a ter o rendimento de antes também. E isso é interessante, porque muitas das vezes também precisa disso. Os jogadores perceberem a importância do técnico ali. Entendeu? Porque chegava um momento em que a gente via assim, meu, o que mais o Tite vai pedir para esse elenco, né? O elenco virar para ele e falar, Tite, nós já te demos tudo. Mas ele, sem dúvida, o corintiano sempre vai lembrar do Tite, sempre vai querer ele de volta. Acredito sim, entendeu? Não torço para ele sair da seleção. Eu acho que pelo trabalho dele, ele merece muito estar ali, como pessoa e como profissional. Mas, sem dúvida, na hora que ele fala assim, tô voltando... Nós vamos lá com a faixinha, né?
Sem dúvida. Esse time de 2015, na verdade, você mencionou que o Tite ele voltou em 2015 depois de ter ido para a Europa. Mas quem montou o time, a base, foi o Mano Menezes. Foi o Mano Menezes que achou o meio-campo com o Renato Augusto, recuperou ele e subiu o Malcom, né, para a base. Então, o Malcom foi importante em 2015 também e colocou o Wendel. Começava a colocar o Wendel direto, o Fagner subiu, acho que o Fagner chegou em 2014 e foi muito bem. O Tite chegou com uma base assim já, e aí depois ele recuperou o Jadson, que até então no final de 2014 ele estava treinando separado, não estava sendo aproveitado, e acabou dando tudo certo. Mas o Mano Menezes ele saiu, se eu não me engano, foi treta com a diretoria mesmo, acho que houve uma eleição e o novo presidente não era muito amigo dele. E acabou optando por não renovar, e aí veio o Adenor, e aí aconteceu o que aconteceu. A gente foi campeão brasileiro 2015, e aquele time maravilhoso, só tapa. Aquele time era demais, vendo o estádio, hein? Saudades.
Mas falando um pouco de contratação, até o dia da gravação desse episódio, né? O Corinthians não tinha anunciado nenhuma contratação nem nada. Tá pra renovar com o Jamerson, que ainda não renovou. E aí eu quero saber de vocês, assim, vocês acham que vai vir alguma contratação, assim, de peso? Eu tava até conversando com o Alan esses dias aí que o Nicão foi especulado no Corinthians, né? Então, quero saber a opinião de vocês. Qual setor vocês acham assim, que é mais urgente pro Corinthians? É o ataque mesmo?
Pô, se for para trazer o Nicão, então me contrata, né? É melhor, o desempenho vai ser a mesma coisa, né? O Nicão parece aqueles meia de várzea, barrigudo, sabe? Fica parado esperando a bola. Não dá para jogar no Coringão, né? Sei lá, vamos lá. Mas acho que a gente precisa se reforçar mais na frente. A gente precisa de de ponta, né? A gente precisa de um ponta confiável, tipo um Roger Guedes, sabe? Um cara que faz gol, que é agressivo. E a gente precisa de um centroavante também, porque o jogo não dá e não tem reserva. Não tem como colocar o moleque da base assim e esperar dele que ele vá resolver de uma hora para outra. A gente precisa de uma sombra pro jogo. Eu acho que o Gilberto do Bahia seria uma boa. A diretoria deveria ir atrás dele, mas eu acho que já renovou, não tenho certeza. E, cara, eu acho que os meias a gente até tem uma questão mais de treinamento, de entendimento do tático mesmo, mas, pô, eu coloco uma fé no Cazares mesmo. Eu acho o Ramiro muita raça também. Eu acho que por mais que ele erre muito, ele se entrega, principalmente na marcação. Ele só precisa mais treino mesmo, mais confiança. Já fez um gol agora contra o Salgueiro, foi importante. Mas eu, e em relação ao Jemerson, por mim não renova não, cara. Eu acho que é muito caro. E o Bruno Mendes aí já tá pedindo passagem, é capitão da seleção sub-20 aí do Uruguai, e por mim, põe o Bruno Mendes, deixa o Bruno Mendes titular aí.
É, você falou em jogador polivalente, né? O Bruno Mendes tá mostrando isso daí, cara. Que joga na lateral, joga na outra, joga na zaga, ele tem essa mobilidade aí, né? O Jemerson já não sei se é viável pro Corinthians gastar tanto dinheiro nesse cara aí. E tem a renovação do Cássio agora também, né? Que já é... Também já vai ficar aí quantos anos no Corinthians já também, tá? Vamos pra 10 anos de Cássio no Corinthians, quase.
É 9 anos.
É, então. E agora a galera quer achar ele do Corinthians, né? Não sei se isso faria bem pro Corinthians, né? Que perdeu o Walter também. Ah, no meu ponto de vista, fez uma besteira gigante. Apesar de eu entender também que o cara precisa jogar, né? E o meio do meio campo, né, cara? Tipo, nem você falou... É trabalhar, não sei se precisar trazer alguma coisa bem pontual mesmo, que os pontas, né? Alguém de confiança mesmo.
Cara, acho que vacilamos demais perder o Walter, meu. O cara precisa jogar, mas ele tava pedindo passagem. Acho que o Cássio tá numa fase, cara, ídolo. Seremos eternamente gratos por tudo que ele fez pelo time, mas precisava sentar um pouquinho. Acho que o Walter... Pela toda a história que ele tem no Corinthians, ele merecia uma chance de ter jogado mais. E, meu, uma coisa que eu observo bastante, cara, em relação ao meio, não sei se eu tô viajando, não sei se vocês têm a mesma opinião que eu e até gostaria da opinião de vocês, mas um cara que joga num rival nosso, que, mano, eu acho que se fosse pro Corinthians, talvez desenrolaria alguma coisa, é o Tchê.
Cara, eu particularmente eu não gosto do Tchê, assim, eu acho que ele... É aquele meio campo, o famoso meio campo Miguel.
Perninha, né? Mascaradinho.
Perninha mascaradinha. É aquele cara que ele corre, mas ele, se você for ver, ele não desarma, ele não chuta, ele não dá assistência. Então é um cara que ele vai passar despercebido, entendeu? Eu não sei como ele é nos treinamentos, ele deve ser muito bom, porque por onde ele passou ele é titular. Mas pegando esse gancho aí... É, eu acho que uma meiuca que iria dar certo no Coringão é o Vina, né? Que tá no Ceará agora, que é um cara que ele volta pra marcar e busca a bola e vem pra frente e chuta, bate falta, bate de fora da área, sabe fazer gol de cabeça, entra na área. Eu acho que iria dar mais certo do que o Tietê, por exemplo. Não sei vocês, amigos.
Vina é sonho de consumo.
Então... O Tietê, cara, eu acredito que ele seja a contratação igual a do Camacho, que antes de vir pro Corinthians era, nossa, o cara faz muita diferença e chega e ajuda na marcação e desarma e arma jogada e tal, não sei o quê. E esses caras, eu acho que quando eles começam a jogar no time grande, aí começam a entender uma outra realidade, né? Tipo, precisa dar mais do que é mais cobrança, então precisa sempre dar um pouco a mais, e esses caras, assim, eles, acho que eles dão uma pisada no freio aí nessa hora. Na hora que precisa chamar a resposta, o cara fala, opa, peraí, não sei se eu tô preparado, não sei se é falta de confiança dos caras, não sei, mas... E o Vina, né, mano, sem comentários, né? Também pode ser essa, mesmo caso também, no Ceará, o cara fez um campeonato aí fora de série, aí chega num clube grande também, a situação é outra, né?
Se quiser uma troca aí, Tietê no Luan, tá, Gustavo?
Não, obrigado.
Tá tranquilo,
obrigado.
Mano.
Obrigado. Não tem problema. A gente já tem o Daniel Alves lá, já tá bom.
Pô, ia dar um meio de campo bom, cara, pode ter certeza.
Não, manda pro Santos, que lá ele tem espaço, nessa senhora.
Mas a gente fica aqui, a gente fala de reforço, quem que precisa vir, quem que não precisa vir, mas o Corinthians, ele tá na época de vacas magras mesmo. A gente fala aqui, mas é tudo sonho, na verdade, porque não tá tendo investimento. Se você for pesquisar no Google, reforços do Corinthians, não tem ninguém chegando, e o Corinthians não tá atrás. A ideia é trabalhar a base mesmo nesse ano e aproveitar o grupo que tem. Se tiver alguma oportunidade de mercado, a gente vai entrar, do contrário, não vai rolar. O Corinthians tá que nem aquele... Sabe aquele molequinho que estuda na escola de gente rica? Então aí tem a hora da excursão, né? O pessoal vai pra excursão, todo mundo vai pra excursão e o molequinho não vai porque o molequinho não tem dinheiro, entendeu?
É.
Então, o Corinthians é exatamente esse menininho aí.
É igual aquela, vamos ali comer um dog? Ah, não vou não, já almocei, já, tu sabe.
Exatamente, a gente tá nesse momento aí, infelizmente. Essa arena deu uma quebrada na gente e agora a gente já renegociou a dívida da arena, mas acredito que esses próximos anos sejam de vacas magras para reforço, não vai ter nenhum investimento assim considerável, né? Nem a gente, na última temporada mesmo, a gente não entrou em muito leilão. Por exemplo, o Michael lá, que foi pro Flamengo, a gente não quis entrar no leilão por ele e tem sido assim. Então, por isso que eu acho que Vina é impossível e tal. Se chegar alguma coisa é porque realmente vai valer muito a pena pro Corinthians, né?
Eu ainda achava que o Michael era a cara do Corinthians. Na época que ele estava cogitado, eu falei, mano, vai cair muito bem no time do Corinthians.
Então, só para comentar aí também, foi citada aí o Vina, a informação é que o Corinthians fez uma proposta, né, de 6 milhões mais o Everaldo. E aí o Ceará também tá estudando a proposta, né, pode ser, né, eu aceito fácil também mandar o Everaldo como moeda de troca aí também, por mim.
Manda o Luan junto.
Ih, já manda o Leonatel também, ixi. Opção pra mandar não falta.
Já faz a barca. Já.
Manda o Michel Macedo também, velho. Pô, eu tô com uma raiva do Michel Macedo, daquele pênalti que ele errou na final no passado. Pelo amor de Deus, velho. Ainda não passou essa raiva, velho. Tá foda.
Mas eu tava até comentando com o Gil, se você pegar assim, os últimos anos do Corinthians, né, 5, 6 anos, vocês não fizeram nenhuma contratação assim gigante. A última que eu lembro foi o Ronaldo, depois do Ronaldo não teve mais ninguém, né, Gil? Você até comentou do Pato.
O Renato Augusto chegou uma moedinha também, né? Mas sim, acho que de 2016 pra cá, depois do Brasileiro de 2015, mano, chegou mais nada por uma grana preta, assim, acho que o maior foi o Luan.
A maior contratação foi o melhor jogador das Américas, né?
Exatamente, esse mesmo, melhor jogador das Américas aí.
Cara, isso aqui é incrível, como é que pode, mano? O cara foi eleito o melhor das Américas e chegou no Coringão e desaprendeu a jogar bola, mano.
Ele é corintiano, hein?
Então, é o time que... Pô, você imagina, fala, não, o cara tá jogando de coração e o cara vai suar sangue, né?
Poderia levar de motivação, né? Mas não sei, realmente alguma coisa tá acontecendo. Eu acho que é realmente o problema físico mesmo, entendeu? E aí, com a cobrança e o físico acaba piorando o psicológico também. E aí a gente vê isso aí, parece que tá morto em campo. Aliás, luto aí a família do Luan aí. Tá?
A gente paga pra jogar, mano, futebol. Paga o seu sitezinho ali pra jogar na maior motivação. O cara recebe pra jogar e não joga, pelo amor de Deus.
Ele não joga. Ele é um dos maiores salários do elenco, né? E se continuar assim por mais uma temporada, vai acabar com a carreira dele. Vai acabar virando moeda de troca, né? E a gente vai acabar perdendo um talento aí, porque realmente no Grêmio ele rendia muito. A gente vê o final dos jogos da Libertadores, ele realmente levou o time nas costas, né?
A sensação que dá, cara, é que ele chegou... Sabe quando você chega na escola, mano? Primeiro dia de aula, todo mundo se conhece e só você não. Aí você não tem amigo, você não interage com ninguém. É ele no Corinthians, mano. O cara não consegue jogar, ninguém toca pro cara, o cara não toca pra ninguém. Não dá certo, jogada não anda.
Sim, e ele quebra muito o ritmo do jogo, né? Se você for ver... O Corinthians, ele tem um ritmo, sempre teve um ritmo mais acelerado, porque é um time que contra-ataca muito, e ele mata muitas jogadas, entendeu? E isso acaba irritando a gente que assiste e certamente quem joga com ele também, né? Aí acaba não confiando tanto, acho que talvez por isso ele não esteja rendendo tanto assim no Corinthians.
Mano, e o pior é que, sei lá, a base de vocês pra vir um cara aí estourar, mano, O Corinthians ele é assim, né? Então, vendo assim como São Paulino. Vocês estão, tipo, igual carro velho, aí quando pega...
Pega no tranco, né?
Quando pega no tranco, porque eu lembro muito, né, que você comentou do Malcom, Eu lembro muito também do Felipe, né? Que fez aquela zaga boa com o Gil naquela época. Aí depois vocês trouxeram o Balbuena, que também foi aquele monstro, né? Teve o Arana, que também destruiu. Que tem palmeirense que nem gosta de ouvir o nome do Arana.
É, Arana Spark.
É. Então, mano, mas é isso aí. Eu acho que, tipo, foi o que vocês falaram, né? O Corinthians, queira ou não, ele é garra, né? Não tem aquele jogador que... Igual o Rodriguinho, o Sheik, até o próprio Love, né? Que eu brinquei no Paulista, mas foi o que ele fez, né? Teve garra até o final e deu no que deu. Então, ao meu ver, assim, vendo como São Paulino, o que falta no Corinthians mesmo é um pouco de raça, né?
É, os jogadores têm que entender o que é Corinthians, né? Que nem a base, tem o Gabriel Pereira, né? Cara, quando ele entra, mano, você fala, meu, esse cara é Corinthians, né? A vontade que ele entra de jogar e vai pra cima e briga e tal. Isso é que a gente quer ver um pouco mais, né?
É, da parte da torcida, a gente tem consciência, a gente conversa, conversando com muitos torcedores que eu conheço, a gente tem consciência que financeiramente a época não é boa, a gente sabe que não tá investindo mesmo, a gente só pede raça. Se o time ele tiver vontade, a torcida vai empurrar, vai aceitar, vai entender, só precisa ter vontade, entendeu? E aí, o Luan, por exemplo, não tem como, né?
Eu tava conversando até com a minha namorada esses dias, que eu vi uma reportagem dos caras falando que no futebol europeu, né, não tem nem comparação com o futebol brasileiro, que os caras é um futebol muito melhor e tal. Eu falei, pô, mas como corintiano, a gente aqui que sabe, pô, volta lá no começo, lá falando até do time que o Fubá jogou e tal. O Corinthians daquela época, cara, não era o melhor time do mundo, mano, mas na vontade ninguém ganha da gente, tá ligado? E é isso que falta. Tipo, tecnicamente é ruim, mas com vontade, cara, dá muito trabalho. É o que falta.
Dá, pô, a gente fez um jogo de igual pra igual com o Real Madrid, né, aqui em 2000, velho. Esse time tinha muita vontade, né?
Até o final do Mundial de 2012 mesmo, né, cara?
Também.
Os relatos dos jogadores, que eles falam que foram pro primeiro tempo, um pé meio atrás. Quando chegou no intervalo, os caras, opa, dá pra gente ganhar desses caras aí. Opa, aí você fala, pô, cara, você tá na final do Mundial e você ainda tá duvidando da sua capacidade, da capacidade do Corinthians, mano. Fala, só vai, mano, você tá no Coringão aqui, a torcida tá te empurrando o tempo todo, cara.
Só vai, 2012 foi muita entrega tática mesmo, né? Então, os dois laterais e os dois pontos acompanhando, entendeu? Era o Sheik de um lado e o Jorge Henrique do outro, acompanhando, ajudando os laterais, muita marcação. E deu tudo certo no final das contas. Realmente, no segundo tempo a gente começou a subir mais, aí numa dessas subidas a gente achou o gol, né? Saudades.
Mandar um abraço pro Fernando Torres também.
Mandar um abraço pro Fernando Torres aí. É Ninho, perdeu uns 15 gols no Mundial.
Mascaradinho do caramba.
Esse é perninha, meu Deus do céu.
Uma coisa que eu sempre comento sobre o Mundial de 2012 é sempre que eu vejo o gol eu me arrepio, né? Não tem como. Mas um detalhezinho legal que eu sempre observo é que no momento em que o Guerreiro pula para cabecear, a gente vê o Paulinho também fazendo o mesmo movimento com a cabeça, entendeu? Tem imagem do Tite também, né? Fazendo o mesmo movimento, ou seja, o time estava tão ali centrado naquilo, entendeu? Que todos, praticamente 30 milhões de pessoas subiu junto para dar aquela cabeçada. E é basicamente isso. É como que o Corinthians ele joga com a emoção. Entendeu? E é sem dúvida, essas coisas para nós, entendeu? Para nós é difícil. Principalmente hoje não estamos indo para a arena, mas, meu, na arena, você ir e não ver o time dando garra, cara. É complicado, é isso que a gente pede. Vocês falaram tudo aí. O que a gente quer é garra. A gente não pede medalhão, entendeu? Claro que a gente tem que ter um futebol organizado, entendeu? Mas hoje é. E por falar em futebol organizado, cara, hoje a gente assiste o futebol feminino, né? E parece que tá mais organizado do que o masculino, né? As meninas conseguem fazer umas jogadas, uma infiltração ali. Você vê saindo vários gols, você vê chute de fora da área. E aí o masculino, né?
Rola, né? Não flui. As meninas estão demais mesmo, hein?
Evoluíram muito, mano.
Na semifinal aí da Libertadores, mas jogaram demais.
Mano, que dó, velho, que dó. Os caras fizeram 350 gols, tomou um e foi eliminado.
Sim, tomou um gol aos 93 minutos, cara. Finalzinho do jogo, uma bola que rebateu, assim. A menina do América bateu de fora da área, pegou nossa goleira adiantada. Mas também foi uma cacetada, nunca mais ela vai fazer um gol daquele. Aí levou pro instante.
É igual o passe do Sornosa pro Love, nunca mais aquele filho da mãe acerta.
Cara, em 2019 o Sornosa ele foi o nosso líder em assistências, tá? Por mais que a galera fale mal, mas o Sornosa ele deu acho que umas 15 ou 16 assistências em 2019. Então, não foi a única vez que ele acertou um passe daqui. Era pra acontecer, né, cara? Infelizmente, né? De 2005 pra cá, infelizmente tem sido isso, né? Pra vocês.
Triste, mas esse ano vai. Faz 8 anos que eu tô falando que esse ano vai, mas acho que vai.
É, espero que vai, mas se pegar o Corinthians na semifinal, já sabe, né?
É, foi o que eu falei, né? Aí vocês engatam e já era.
Camisa é pesada demais, né?
Mas é isso aí, galera. Estamos chegando já no... Já passamos dos acréscimos aqui já, né? O VAR tá chamando a gente já pra encerrar. Vamos pra considerações finais aí. Começando pelo Dani. E aí, Dani? O que você espera aí mesmo? Você acha que se ganhar o Paulista tá bom? Qual é a sua considerações finais aí?
Cara, vamos buscar, né? Como sempre, camisa pesa. Corinthians tem tradição, tem história nesses campeonatos paulistas. É, vamos tentar buscar mais um título aí pra galeria. Torcer pra ver se engata, porque tá difícil, mas acredito sim, cara, que vai melhorar. É, Mancini vai conseguir fazer um bom trabalho aí. Molecada que vai entrar vai dar conta aí pra pelo menos a gente não fazer feio, né? E espero que contrate, né? Que chegue novos pra compor o elenco aí. É, principalmente no meio de campo, que acho que é onde a gente tá precisando mais ali, de momento. E torcer pra tudo dar certo aí no ano.
E você, Alan? Diz aí as considerações finais pro timão esse ano.
Bom, sigo na mesma linha de não ter expectativa, né? Mas Paulistão, a gente tá bem, a gente já vem aí de... A gente não perdeu ainda, na verdade, só teve um empate, o resto foram vitórias. Dois empates, acho que duas vitórias. Se deixar chegar, já sabe, né? Se deixar chegar na semifinal, vai chegar forte. Então acho que Paulistão tem que ser o carro-chefe. E seguindo a linha do Gil, a Sul-Americana aí, vamos ver se a gente consegue fazer o time encaixar para chegar na Sul-Americana bem, porque o campeão da Sul-Americana vai para Libertadores. Então acredito que esse seja o melhor caminho para o Corinthians neste momento. Mas não vejo um time ruim para cair. Acho que no brasileiro também, no momento, é meio de tabela. Mas torcer para chegar alguma contratação pontual aí, e aí a gente pode subir de patamar também, por que não? Camisa pesada, e o grupo ele não é ruim, o time, os 11 não são ruins, a gente só precisa de algumas contratações, então vamos que vamos com calma que a gente chega lá.
E você, João, o que você acha? Esse ano aí tá mais fácil um título pro Corinthians ou você ia ganhar o Open lá no CrossFit?
Não, o Open lá tem uma galera boa, lá é difícil. Ah, cara, pro Corinthians é isso aí que a galera tá falando, né, mano? Deixou chegar e já era, cara. O Corinthians, ele tem essa de ir ganhando corpo, né, durante a competição. E Paulista, todo mundo sabe que o Corinthians é sempre um franco favorito, né? Então, é essa. O que me deixa mais tranquilo, assim, em relação ao resto da temporada, é, que nem eu falei no começo, nessa atitude do Corinthians entender que tá com muito problema financeiro e querer consertar isso, entender que pode achar uma solução na base, né, que forçadamente vai ter que fazer isso, e a Sul-Americana, né, cara, o caminho eu também acredito que a Sul-Americana aí, que uma boa competição é fundamental, mas tá faltando aquela conexão, hein? É isso aí, vai Corinthians e se não for, nós empurra, né?
É, se não for, vocês empurram. E você, Gil, consideração final aí, vai lá.
Bem, é isso aí, né, é, Corinthians sempre, né? Eu nunca vou abandonar o Corinthians, entendeu? Eu tô com grandes expectativas para esse ano. Sempre assisto um jogo do Corinthians esperando que o Corinthians vai vir melhor, que cada vez vai melhorar. Para este ano aí, tô com grandes expectativas. Sul-Americana é um título que eu torço muito pra gente ganhar, entendeu? Até tive a infelicidade de estar na arena, né? E ver o Pedrinho ser expulso, né? Umas coisas que até hoje... Eu não engulo, né? Mas não tô aqui para falar de arbitragens, né? Mas é isso aí. Eu torço muito e eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria na Sul-Americana esse ano aí. E Paulista é aquilo. Nós somos o time do Campeonato Paulista. A gente sempre vai chegar no Campeonato Paulista com chances de ser campeão, mesmo se a gente colocar nosso time da Copinha. Mas é, eu tô na expectativa aí. Vou torcer muito para Sul-Americana esse ano.
Tem amigo meu corintiano que diz que dá gatilho ver o Gil falando umas coisas aí, mas tá bom. Mas é isso aí, galera. Eu agradeço a participação de todos. É só fazer um jabazinho de vocês agora, né? Já que vocês vieram aqui com a gente. O Dan tem um canal no YouTube, né, Dan? Fala aí, onde o pessoal pode te achar, suas redes sociais.
Sim, tem um canalzinho lá de entrevistas no YouTube lá. É, tá como Talk Dani. E no Instagram como Olá Dani com dois N's. E agradecer aí pelo convite aí de vocês.
Isso aí, vou deixar na descrição também. E você, Alan, como a galera pode te dar um salve aí, se quiser participar do nosso grupo do Cartola, como faz?
Grupo do Cartola, Catadão FC, só chamar aí no Whats que eu adiciono. É um catadão mesmo. No Instagram é só chamar, galera. Alan, _ A, Mendes. Tamo junto aí. Se quiser trocar uma ideia sobre Corinthians, tamo pra lá. Agradecer o convite aí, galera. Vai Corinthians.
Isso aí, isso aí. E você, João? Se a galera quiser te dar um salve, te dar um oi, quiser treinar com você, como é que faz? Ah, o João é professor também, né? Faz aí seu jabazinho aí.
É, então, mano. É, tem o perfil profissional, que é João Pedro Freitas Personal. Procura lá. Tô postando uns treinos lá pra galera que tá parada agora aí na pandemia, né? Que tá tudo fechado. E ficar trancado em casa aí dá uma paranoia, né? Então, pra ajudar a aliviar essa tensão aí, só procurar lá no Instagram, lá, dá um salve lá, fala que pode trocar uma ideia, dar uma sugestão lá de qualquer coisa, de treino, do que precisa, fazer uma consultoria lá, só chamar lá. Valeu.
Boa, boa. É isso aí, você, Gil? Passa suas redes sociais aí.
Bem, eu tô no Twitter como @lima_gilcimar, com G e com S. Quem quiser pode mandar um salve lá, mandar críticas, sugestões, estamos abertos aí.
Boa, boa. Eu tô no Instagram também, Instagram e Twitter como Gustavo_Silva, tem o H depois do U. É isso aí, galera. Gostaria de agradecer de novo a participação de vocês, foi bem legal. Obrigado também para quem ouviu até agora e é isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Falou!